da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa noite, Paulo Oliveira convosco uma vez mais nesta terça-feira, dia 18 de agosto de 2015. Aqui em Washington, o céu pouco nublado, a temperatura é de 30 graus centígrados. Vamos estar aqui, como sempre, durante hora e meia e eu vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, que contam com a produção de Elvin Sangano e a assistência técnica de Zahara Abouzeid. Começamos com as notícias a esta hora. Autoridades tailandesas procuram um indivíduo que consideram responsável pelo atentado de ontem, a missão de paz na ONU no Mali, cerca reduto rebelde. Fique, pois, connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
As autoridades tailandesas dizem que estão à procura de um indivíduo filmado por uma câmara de vigilância e suspeito de envolvimento no ataque de ontem que vitimou pelo menos 22 pessoas em Bangkok. A polícia acrescenta que o suspeito pode ser visto sentando-se com uma mochila e deixando depois o local sem a mesma. Segundo o governo, o ataque em pleno centro da capital teve por objetivo minar a economia nacional.
Um grupo de especialistas em controle de armamento declarou-se a favor do recente acordo nuclear com o Irão, dizendo que o mesmo é forte, a longo prazo e verificável. Segundo a Associação de Controlo de Armamentos, com sede na cidade de Washington, o acordo é do interesse dos seis países envolvidos nas conversações, da União Europeia, dos seus aliados no Médio Oriente e da comunidade internacional. Esta tomada de posição verifica-se a poucas semanas da votação no Congresso americano sobre a aprovação ou não daquele acordo.
As Nações Unidas disseram à Grécia para mostrar mais liderança para enfrentar a crescente crise de imigrantes que atravessam o Mediterrâneo. O número de refugiados que chegam à Grécia atingiu a marca de 160 mil, disse William Spindler, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. Seis imigrantes sírios, incluindo uma criança, perderam a vida hoje afogados ao largo da costa da Turquia quando tentavam chegar à ilha grega de Kos. O ACNUR disse que o governo grego tem a responsabilidade de fazer mais e a União Europeia também deve apoiar Atenas. Spindler disse que se a Grécia demonstrar liderança e indicar um coordenador da resposta, o ACNUR e outras organizações internacionais estarão prontos para ajudar. O primeiro-ministro da Grécia, Alex Tsipras, pediu mês passado apoio à União Europeia para lidar com o fluxo dos imigrantes, uma vez que o seu governo não tem capacidade.
A missão de paz das Nações Unidas no Mali cercou um reduto rebelde esta terça-feira, visando evitar uma nova escalada de confrontos entre rebeldes e milícias pró-governo, que ameaçam colocar em causa o acordo de paz assinado em junho. O grupo Tuareg e as milícias pró-Bamako assinaram um acordo com o objetivo de pacificar o norte do país e permitir que o exército do Mali se concentre apenas em combater militantes islâmicos radicais. Os dois lados acusaram-se mutuamente ontem pelo início de confrontos na região de Kidal, no norte do Mali.
O governo do Sudão do Sul indicou necessitar de mais duas semanas para considerar a proposta de acordo de paz com os rebeldes que o presidente Salva Kiir se recusou a assinar. O ministro da Informação indicou numa conferência de imprensa em Juba que as autoridades vão consultar o povo do Sudão do Sul sobre se o documento deve ser assinado. O dirigente rebelde Riek Machar assinou ontem em Addis Abeba, na Etiópia, o acordo horas depois de expirar a data marcada. O presidente Kiir ficou sob enorme pressão para assinar o acordo, tendo o Ministério Britânico dos Negócios Estrangeiros sustentado que uma demora é completamente inaceitável.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Mais três dos 15 ativistas do autodenominado Movimento Revolucionário de Angola, acusados pela Procuradoria-Geral da República de planear um golpe de Estado, foram ouvidos hoje, terça-feira, pelo Serviço de Investigação Criminal. Detalhes com o Coque Mukuta.
Após interrogações de Nito Alves, Luate Beirão e Domingos da Cruz, interrogados em separado na semana passada, hoje foi a vez de Arante Kivuvo, Cedric de Carvalho e Albano Evaristo Bingo Bingo serem ouvidos no Serviço de Investigação Criminal em Luanda. Neuza de Carvalho, esposa do jornalista Cedric de Carvalho, diz-se expectante com o desfecho do caso.
Epa, espero que seja conforme eles disseram, que daqui uma semana já passou, daria uma resposta definitiva, né? E como eu sei que eles são os últimos a ser ouvidos, e se estão a ser ouvidos nesse momento, espero que pelo menos até amanhã tenha uma resposta definitiva. E como nós soubemos mesmo que eles não fizeram nada, esperamos que eles saiam mesmo.
Segundo Neuza de Carvalho, que esteve presente no encontro entre mães e parentes dos ativistas e o vice-procurador-geral da República, Pita Gros, diz que lhes foi garantida, na altura, uma resposta imediata para a soltura dos seus parentes. Ela diz que vão regressar à Procuradoria-Geral da República, caso não haver qualquer resposta até amanhã.
Nós até entre as famílias já conversamos. Nós, se ele não responder, pelo menos até amanhã, nós vamos lá, como tem que pedir audiência, né? Vamos pedir audiência para não estar com ele novamente e perguntar o porquê que não responde, porque ele disse que daria uma resposta daqui a uma semana, e uma semana já passou. Nós só aguardamos porque estão a ser ouvidos. E agora, como nós sabemos que são os últimos, então até amanhã esperamos uma resposta. Que façam justiça agora. Já deu para notar que isso é uma injustiça. E o mais agravante é que está há muito tempo. Eu não sei se eles deram conta que cometeram um erro, se querem mesmo continuar o processo só por continuar, mas eu acho que deram conta mesmo que cometeram um erro, mas que estão com vergonha de tirar assim, porque sabem que as pessoas vão falar mesmo, e vão falar bastante, e o mal vai cair para eles. Então eu quero que, depois dessa audiência de hoje, que tem uma resposta definitiva.
De recordar que o ativista Luate Beirão está impedido de receber visitas até desde setembro, depois de Beirão ter exigido banhos de sol e o levantamento de restrições das visitas. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. A Direção de Serviços Prisionais de Angola confirmou hoje, terça-feira, à Voz da América, a abertura de um inquérito para averiguar o espancamento de uma reclusa na passada sexta-feira na cadeia de Viana e a eventual responsabilização dos autores. A Associação Cívica Mãos Livres pediu a abertura do inquérito para apurar a denúncia de que uma reclusa teria sido espancada até à morte, alegadamente por ter sido encontrada com um telemóvel. A Voz da América deslocou-se hoje à cadeia de Viana, mas não foi recebida pelo diretor. Uma fonte dos serviços prisionais confirmou o espancamento da reclusa, mas garantiu que ela não faleceu. A Voz da América não conseguiu confirmar a notícia oficialmente. Entretanto, a Voz da América confirmou que o ativista Fernando Tomás Nicola Radical encontra-se em grave estado de saúde depois de ter começado uma greve de fome no passado dia 11 na cela solitária de segurança máxima do estabelecimento prisional de Kakila. Desde a sua detenção, juntamente com mais 14 ativistas acusados de planearem um golpe de Estado, Nicola Radical, como é conhecido, e outros presos políticos têm estado confinados a celas solitárias. A informação foi confirmada pelo ativista Raul Mandela, que ontem visitou Fernando Tomás Nicola Radical. Estúdios em Washington, na Voz da América. Um novo livro descreve Angola como sendo um milagre económico, dada a rápida transformação após uma guerra civil brutal. Todavia, os críticos do governo angolano, que têm sido criticado por ser cada vez mais repressivo, sustentam que os arranha-céus e os novos desenvolvimentos que ilustram a capital angolana têm um custo elevado. Este é o tempo do trabalho de Anita Powell e Adam Shaw. Angola transformou-se na última década de uma nação empobrecida e devastada pela guerra numa potência económica. O novo livro ilustra o processo.
Angola had a civil war that lasted for 41 years and that killed a million people.
Angola passou por uma guerra civil que durou 41 anos e custou a vida a 1 milhão de pessoas, recorda Ricardo Soares de Oliveira, da Universidade de Oxford. No final, sublinha o professor, Angola encontrava-se em ruínas. O que aconteceu na década seguinte foi absolutamente extraordinário. A economia multiplicou 10 vezes, tratando-se da maior história de crescimento no mundo no início do século XXI. Mas os ativistas angolanos sustentam que o desenvolvimento não beneficiou toda a gente. Angola é uma das sociedades de maior desigualdade do mundo. Foi necessário, indicou Elias Isaac, da Open Society, mas o problema foi a forma como foi feito. Foi feito à custa de muita gente, que foi totalmente marginalizada e excluída do processo. Os ativistas dizem que os direitos humanos e a liberdade de expressão foram amordaçados. O jornalista Rafael Marques de Moraes sublinha que a cobertura crítica do governo foi o que o levou ao tribunal por difamação.
What development? That's the question we have to ask.
A questão reside em que género de desenvolvimento se fala. Quando se constroem arranha-céus em África, especialmente em países como Angola, o desenvolvimento não é verdadeiro. Existe o maior índice de mortalidade infantil do mundo, pior do que no Afeganistão. Desenvolvimento? Se não fornecemos o básico para salvar as nossas crianças? Angola é agora a terceira maior economia da África subsaariana, essencialmente movida pelo petróleo. Isso, dizem os ativistas, não chega. Receia-se que o futuro reserve para Angola. 13 horas, 11 minutos, 35 segundos aqui em Washington. A falta de pagamento da dívida angolana para com Cuba, avaliada em 300 milhões de dólares, tem estado na origem de notícias sobre uma eventual saída em massa de técnicos cubanos a partir do mês de agosto. Venâncio Rodrigues.
Segundo informações divulgadas pela comunicação social privada em Angola, o governo angolano saldou parte da dívida que, no entanto, não terá sido suficiente para Luanda convencer o governo de Raul Castro a não retirar os técnicos integrados, particularmente na saúde e educação. Uma ponte aérea entre Luanda e Havana teria sido já equacionada para facilitar a operação. Em função do novo cenário, o governador do Banco Nacional de Angola, José Pedro de Moraes, foi citado recentemente pelo Semanário Expresso como tendo recebido autorização do governo para libertar reservas para o pagamento da Antex Antillas Exportadora, a empresa cubana que assegura o recrutamento e pagamento dos profissionais de Cuba que trabalham em Angola. Entretanto, os sindicatos consideram que seria um revés para o país uma provável partida de mais de 1000 técnicos daquele país, entre os quais 150 médicos. O assunto teria estado no centro das discussões entre os dois países durante a visita do vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, a Cuba, em maio passado, seguida de uma outra a Luanda, do vice-presidente do Conselho de Estado daquele país, Ricardo Cabrissas, em meados de julho. Só em Luanda, o Serviço de Saúde conta com a colaboração de cerca de 4 mil técnicos cubanos. O responsável do Sindicato dos Enfermeiros da capital do país, Afonso Quileba, disse à Voz da América que uma possível partida de técnicos cubanos seria um grande golpe para o Serviço de Saúde devido às áreas específicas da medicina em que não existem técnicos angolanos.
Não tem sido a cobertura total, mas tem feito um excelente trabalho naqueles casos em que a necessidade deles é imperiosa ali. E uma vez que nós estamos num processo ainda de formação de quadros profissionais, em detrimento de área de especialidade, né? E eles têm vindo a fazer esse serviço já tendo em conta o seu perfil na área de formação profissional por categoria.
Por seu turno, o secretário-geral adjunto da CGCILA, David Micoeno, defendeu que o governo deve pagar a dívida o mais rápido possível para evitar mais um problema no setor do ensino superior. O sindicalista disse que a falta de pessoal especializado em ciências exatas no setor faz com que muitas universidades angolanas recorram à cooperação cubana.
Uma vez eles partirem, significa deixar este vazio e, de alguma forma, uma preocupação quer para o Estado angolano e, particularmente, para o ensino superior. E, sobretudo, para aqueles cursos e aquelas cadeiras que poucos especialistas nós temos a nível interno.
Era o secretário-geral adjunto da CGCILA, David Micoeno. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Os professores de nacionalidade cubana que lecionam na Escola Superior Politécnica de Malange anunciaram ontem naquela academia que têm ordens da empresa Antex para regressar. Isaías Soares.
nos encontros de despedida com os estudantes do período pós-laboral, deram a entender que a crise económico-financeira que assola o país desta vez atingiu o grupo de professores colaboradores que lecionam no ensino superior na região. Sem gravar entrevistas, alguns docentes admitiram que, apesar de ser previsível o quadro econômico mundial com a queda do preço do barril de petróleo, o caso angolano é lamentável. Com 16 professores cubanos, a Escola Superior Politécnica de Malães ficará apenas com 7, o que não vai afetar consideravelmente o curso do ano acadêmico 2015, disse o seu diretor-geral, Francisco Jacuxa.
Estamos a fazer também um reajuste, substituição das disciplinas que esses professores têm estado a lecionar. Pensamos que não teremos problemas nenhum até terminar o ano. O curso de turismo continua em pé. Os professores, neste caso, ficarão 4 docentes que vão aguentar o curso na especialização. Há em alguns, mas ainda outros permanecem. Isso não constitui um problema tão sério para a instituição. Tudo bem que vai criar alguns transtornos, mas a área acadêmica e os departamentos estão a trabalhar no sentido de fazerem os reajustes nos horários de forma a atualizarem os estudantes.
Para melhorar a qualidade de ensino na instituição, terminou recentemente mais um ciclo de formação dirigido aos professores nacionais.
A qualidade é aquela série a buscar. E se lembrar, ainda terminamos a semana passada uma formação de superação. Tinha aqui o senhor doutor que veio de Portugal, da Universidade de Trás-os-Montes, deu aqui uma formação aos nossos docentes nacionais, forma a superarem e a aprimorarem os seus conhecimentos.
78 docentes angolanos lecionam naquela escola, com 2.443 estudantes distribuídos pelos cursos de pedagogia, matemática, sociologia, psicologia e gestão em hotelaria e turismo. A Escola Superior Politécnica Técnica que ocupa atualmente as instalações da escola do primeiro e segundo ciclo do bairro da Vanguala por falta de espaço próprio, permanecendo algumas turmas do primeiro e segundo anos dos cursos pós-laboral na escola do primeiro ciclo do ensino secundário Amílcar Cabral, não receberá novos estudantes em 2016. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O grupo parlamentar da UNITA prometeu que a transmissão em direto dos debates parlamentares vai ser uma realidade a partir do arranque do próximo ano parlamentar. O líder da bancada parlamentar da UNITA, que falava durante o almoço com jornalistas, aproveitou para solicitar ao chefe do Executivo que retire a mordaça que colocou na Assembleia Nacional para bem da democracia, Manuel José.
Raul Danda prometeu que o seu grupo parlamentar e outros na oposição vão aumentar a pressão a quem de direito até que os órgãos de comunicação possam transmitir em direto os debates parlamentares.
Nós vamos incitar várias ações daqui para frente. A partir do início do ano parlamentar para frente, qualquer dia pode ser dia de protesto. O protesto pode ser qualquer. Nós havemos de fazer protestos até que haja a transmissão dos debates em direto. Temos motivos de sobra. Além do motivo constitucional e legal das pessoas serem informadas sobre aquilo que se passa no Parlamento. Não é lícito que os deputados eleitos pelo povo tomem decisões em nome do povo sem que permitam que esse povo acompanhe como e que decisões estão a tomar em seu nome. Isso é burla, isso é trapaça. Isto não presta.
O chefe da bancada parlamentar da UNITA considerou que a Assembleia Nacional continua refém do poder executivo e pediu mesmo, rogando ao Presidente da República, que liberte o Parlamento.
E a ele nós rogamos que retire a mordaça que colocou a Assembleia Nacional para que sejamos de facto um órgão de soberania, porque a subalternização é evidente. Uma das coisas mais visíveis foi o empréstimo à China. Não sei se o dinheiro vem, não vem, se já veio, se volta, se parou no meio do caminho, já que a China fica muito longe. Não sabemos o que ocorre de facto, mas sabemos que o Parlamento não foi tido nem achado relativamente a esta matéria.
Danda reforçou o apelo já feito por um dos seus colegas de bancada sobre a falta de dinheiro na Assembleia Nacional.
Não podemos entender que haja dinheiro a circular nas caixas de sapatos, para jogar batota, para promover a prostituição, para comprar aviões do último modelo onde se pode dormir 2 sonos por cada 5 minutos, etc, etc. E não haja, digamos, para favorecer a democracia em termos de produção legislativa, em termos de funcionamento dos deputados.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta continua a ser a emissão de terça-feira, dia 18 de agosto de 2015, da Voz da América, uma emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira será Anastácio Finda, político, jurista e membro do Conselho Político da Oposição. E vamos para Benguela, onde o candidato derrotado nas eleições da UNTA, Caetano Tomás, acusa o vencedor, José Joaquim Laurindo, de estar agarrado à liderança da organização, usando métodos antidemocráticos para travar outras candidaturas. Há um dos motivos que o levam a questionar a democracia em certas lideranças do movimento sindical em Angola. Detalhes com o João Marcos.
Caetano Tomás, secretário-geral do Sindicato da Indústria Transformadora, teve de recorrer a Luanda para contrapor o travão imposto à sua candidatura pela UNTA Benguela, liderada precisamente pelo seu adversário. Resolvida a questão, encontrou no tempo para a campanha eleitoral o segundo adversário, daí que tivesse aventado a hipótese de adiamento da conferência. Foram apenas 3 dias, é certo, mas suficientes para recolher 210 votos contra os 245 do reconduzido secretário-geral da União dos Sindicatos. Indignado, Caetano Tomás agarra-se a uma declaração do presidente americano para criticar a postura de José Laurindo, que é também o líder do Sindicato da Educação e Cultura.
Se numa comissão sindical, de empresa, nós exigimos que haja 2 candidatos na Assembleia de Trabalhadores e quem tiver mais voto é o primeiro secretário da comissão sindical, e nós, que somos dirigentes do sindicato, quando chega a conferência da União dos Sindicatos, nós vedamos sempre o candidato. Gostamos de continuar sempre sendo o mesmo. Nunca assim o movimento sindical tem. Depende do líder. Eu dei um exemplo, inclusive, do presidente norte-americano, quando vem em África, dizer que nós não podemos fazer da nossa vida a presidência.
O candidato derrotado acrescenta que o movimento sindical está cheio de gente velha nos cargos de chefia.
Não é? Eu vou dar o meu máximo e o meu objetivo no futuro é preparar os jovens para poder nos substituir, porque o movimento sindical neste momento só tem velhos, não é? A juventude, sim, eu aceito, é que aceitar, sem problema nenhum. É a democracia, sim.
Em resposta, José Laurindo fala em jogo sujo do seu opositor.
Se calhar não imagina os panfletos que nós temos em posse, que andaram de banco em banco para injuriar o candidato que é meu nome, com meu nome, documentos com meu nome. Tanto isso tudo influencia.
Houve jogo sujo? Houve jogo sujo, é isso que está a dizer?
Naturalmente. Temos provas de papéis que andaram de mesa, de banco a banco, a dizer que tinha 3 mandatos da União Sindicato, que chega para ele, quando o 3º mandato ia começar hoje.
Depois das eleições, que tiveram lugar há 2 semanas, Laurindo espera materializar todas as suas linhas de força. Benguela, João Marcos, Voz da América.
O desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
Na informação desportiva, começamos na Tunísia. Angola, Cabo Verde e Moçambique iniciaram a fase final da sua preparação para a 28ª edição do Afrobasket, que começa amanhã naquele país africano. O técnico espanhol que dirige a seleção de Angola, Moncho López, diz que vai ter a difícil missão de conquistar o 12º título africano e, consequentemente, o apuramento aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Entretanto, López diz estar muito satisfeito com a evolução da equipa angolana durante o estágio em Espanha. Logo na primeira ronda do Grupo B, a realizar-se na quinta-feira, Angola defronta Moçambique. Favoritismo, claro, vai para os Palancas Negras, campeões africanos em título. Moçambique, que também é orientado por um treinador espanhol, Iñaki Garcia, não tem o mesmo estatuto que Angola e a melhor classificação que conseguiu na prova foi um 11º lugar na edição de 2013. Mas os moçambicanos prometem uma prova melhor. Por sua vez, O técnico português Luís Magalhães, que já foi campeão africano em 2009 à frente da seleção angolana, quer agora levar Cabo Verde aos quartos de final. Os Tubarões Martelo abrem as hostilidades do Grupo D na quinta-feira perante a Costa do Marfim. O melhor resultado de Cabo Verde foi a medalha de bronze em 2007, na prova realizada em Luanda. São 16 dos finalistas do Afrobasket, os quais na primeira fase estão distribuídos por 4 grupos de 4 seleções cada. A Liga de Campeões já faz correr a bola nos estádios europeus. Hoje realizam-se os seguintes jogos da terceira pré-eliminatória. O Sporting de Portugal defronta em Lisboa o CSKA de Moscovo. Outros jogos, Astana Apoel, Bate contra Partizan, Lazio contra o Bayer Leverkusen e Manchester United Club Bruges. A janela das transferências no Velho Continente termina no dia 31, mas as notícias não param. O jornal britânico Daily Mail revela hoje que o Paris Saint-Germain terá dado luz verde a Zlatan Ibrahimovic para negociar uma eventual transferência até ao encerramento do mercado. Milão, Manchester United e Arsenal têm sido apontados como candidatos à contratação do jogador de 33 anos, cujo vínculo com o PSG expira em junho de 2016. Outro negócio quase fechado entre Chelsea e Everton para a contratação de John Stones. Depois de várias investidas feitas por Roman Abramovich, os londrinos deverão mesmo conseguir levar o defesa central de 21 anos para Londres, como noticia esta terça-feira o jornal The Sun. Os números apontam para 50 milhões de euros, mas o Everton continua reticente. Para terminar, Joseph Blatter acusou hoje o sul-coreano Chung Mong-jong, candidato à sua sucessão, de ter desrespeitado todos os membros da FIFA. Em comunicado, o presidente missionário da FIFA manifestou-se perturbado com as acusações de corrupção do sul-coreano, que apresentou oficialmente a sua candidatura à presidência do organismo que tutela o futebol mundial ontem. Assim termina o desporto aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
O presidente da Guiné-Bissau poderá não aceitar o nome de Domingos Simões Pereira para o cargo de primeiro-ministro proposto pelo PAIGC. Fontes próximas de José Mário Vaz disseram à Voz da América que, tendo em conta as razões apontadas para a admissão de primeiro-ministro, não é possível ver como é que o presidente da República aceita o seu nome. Caso não seja possível conseguir uma maioria parlamentar, o presidente da República será então obrigado a dissolver o Parlamento e convocar eleições legislativas. Para entender os sinais atuais e possíveis saídas para a crise, o nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassamá, falou com o jurista guineense Festifânio Sanka.
Enquanto o país continua a aguardar o desenvolvimento da situação política com alguma expectativa, as reflexões académicas sobre várias interpretações da Constituição da República dominam o panorama informativo. Tudo está direcionado na resposta que o Zé Mar Vaz vai dar sobre a indicação de Domingos Simões Pereira por parte do PSGC para, de novo, chefiar o governo. Posição que, para o jurista guineense Festifânio Sanka, obedece às normas constitucionais.
Se olharmos pela nossa Constituição, o Presidente da República nomeia o Primeiro-Ministro, tendo em conta os resultados eleitorais. Agora, tendo em conta os resultados eleitorais, demonstra que o partido que tem a maioria no Parlamento, naturalmente tem que ser ele a formar o governo. Porque, olhando pela estratégia da nossa Constituição, a não aprovação do programa do governo pelas duas vezes consecutivas acarreta a queda do próprio governo. Sim.
E agora vamos para a música, vamos ficar com os irmãos Almeida. É duro!
Esta carta seja um desejo. Espero que esta carta seja um desejo. Oh, te levo um pouco da minha amizade. Oh, te levo um pouco da minha amizade. Porque na amizade todos os desejos, todos os pensamentos nascem sem sílabas e curtem-se numa ausência de ruído.
Chegamos assim ao fim da emissão da Voz da América desta terça-feira, 18 de agosto, destinada essencialmente a Angola. Para todos, ouvintes e Sérgio Vozes de boa noite, continuem connosco, que dentro de momentos vão ficar com o Eduardo Ferro.
Tenho tentado falar contigo, mas não consigo. Não tenho nada especial para lhe dizer, mas olha, não é coro, não é coro, não. A minha alma sempre tem a tua pessoa. assim como eu tenho a luta dos meus irmãos lá em Angola. Já é meu protetor.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 18 de agosto de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Tailândia, polícia no encalço de suspeito no atentado de ontem. Socorristas indonésios recuperam cadáveres de desastre de avião. Líder máximo do Irão diz que vai continuar a bloquear a influência americana. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Zahara Abuzaid e na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O presidente da Guiné-Bissau poderá não aceitar o nome de Domingos Simões Pereira para o cargo de primeiro-ministro, como proposto pelo PIGC. Uma fonte próxima do José Mário Vaz disse à Voz da América hoje que, tendo em conta as razões apontadas para a admissão do primeiro-ministro, não vejo como é que o presidente da República vai aceitar o seu nome. Fim de citação. Frente a este cenário, a mesma fonte admite que Vaz pedirá ao PIGC, partido mais votado nas eleições de 2014, a indicação de um outro nome. Entretanto, fontes próximas daquele partido garantem que o PIGC irá manter o nome de Simões Pereira, o que criará um impasse político-institucional no país. Nesse caso, o Presidente da República pode indicar, por sua iniciativa, um deputado do PIGC que terá a responsabilidade de conseguir uma maioria parlamentar, referiu a nossa fonte próxima do José Mário Vaz, lembrando que tal já aconteceu no passado. Caso não seja possível conseguir uma maioria parlamentar, o Presidente da República será então obrigado a dissolver o Parlamento e convocar eleições legislativas antecipadas. Entretanto, para entender os cenários atuais e possíveis saídas para esta crise política, o nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassamá, falou com o jurista guineense Festifânio Sanca.
Enquanto o país continua a aguardar o desenvolvimento da situação política com alguma expectativa, as reflexões académicas sobre várias interpretações da Constituição da República dominam o panorama informativo. Tudo está direcionado na resposta que o Zé Mário Vaz vai dar sobre a indicação de Domingos Simões Pereira por parte do PIGC para, de novo, chefiar o governo. Posição que, para o jurista guineense Festifânio Sanca, obedece às normas constitucionais.
Se olharmos pela nossa Constituição, o Presidente da República nomeia o primeiro-ministro, tendo em conta os resultados eleitorais. Agora, tendo em conta os resultados eleitorais, demonstra que o partido que tem a maioria no Parlamento, naturalmente tem que ser ele a formar o governo. Porque, olhando pela estratégia da nossa Constituição, a não aprovação do programa do governo pelas duas vezes consecutivas acarreta a queda do próprio governo. Significa que o presidente é obrigado a respeitar a vontade popular, dando a possibilidade, como está a acontecer, o partido vencedor formar o governo. Agora, do estatuto do partido vencedor, quem será o primeiro-ministro? Obviamente que é o presidente do próprio partido.
Ora, caso o chefe de Estado rejeitar o nome proposto pelo PIGC, neste caso Domingos Simões Pereira, é já a leitura do jurista Festifânio Sanca.
Estaremos numa situação de crise institucional, uma vez que, na minha opinião, embora o nosso sistema, por via da fiscalização condicional, é incidental concreta. Neste âmbito, só podemos levantar a incondicionalidade de uma norma caso houver uma situação no tribunal. Agora, falando assim abertamente, não estamos perante uma inconstitucionalidade na medida em que o partido, o PAGC, tem a maioria parlamentar. Tendo maioria parlamentar, naturalmente que seria ele, o partido, que deve propostar o primeiro-ministro. Neste caso, o estatuto do PAGC manda que o nome seja presidente do próprio partido.
De referir que na Guiné-Bissau vigora o sistema semipresidencialista, um sistema que, segundo muitos especialistas, teoricamente representa uma realidade democrática aceitável, mas que tem sido mal aplicado pelos homens políticos. Enfim, o jurista guineense faz uma análise daquilo que a atual Constituição reserva aos poderes eleitos.
Isso viola o nosso sistema, porque nós temos um sistema semipresidencial da qual nenhum órgão de soberania submete a um outro órgão. Aquilo que é chamado à luz do dia é a interdependência e concertação máxima, mas a história de Guiné demonstrou que chefes de Estado não têm tido essa, não sei se posso chamar, boa fé em respeitar a vontade popular, porque a nossa Constituição, nomeadamente o artigo 2º, demonstra claramente que a soberania reside no próprio povo.
Estivemos a falar com o jurista Festifânio Sanca sobre o atual momento político e assentes na interpretação da Constituição da República. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Passagem agora a Moçambique, onde o líder da RENAMO, Afonso Lhacama, classificou hoje de fantochada a indicação de Davi Chimango, presidente do MDM, a terceira força política do país, para o cargo de conselheiro de Estado, sustentando que a oferta desvaloriza o seu mérito político. André Batista, com mais pormenores.
É uma fantochada. A princípio, estamos a ouvir, né? A princípio de percentagem, o déficit, na verdade, não é membro da FRELIM, clandestino. Primeiro, não podia aceitar. Em primeiro lugar, em condições normais, não podia aceitar.
Precisou Afonso Lhacama, líder da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, principal partido da oposição, alertando que a sede de Davis Mango para cargos de chefia pode lhe cair mal. Davis Mango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique, terceira força política do país, foi nomeado membro do Conselho do Estado pela cota do presidente da República, Filipe Nyusi, no momento em que existe um impasse no Parlamento, já que a RENAMO quer os dois lugares que cabem à oposição. Afonso Lhacama, mentor político de Davis Mango, disse que a derrota no embate eleitoral com o presidente moçambicano Filipe Nyusi e a reivindicação da fraude após os resultados eleitorais banalizam sua indicação para o cargo, além de desvalorizar o mérito político.
Agora, levar o DEV, que tem manifesto dele contra o Nyusi, que reclamou que o Nyusi roubou o voto dele a gritar tudo, para depois de ser nomeado em... Não! Ou ele tinha que ter percentagem suficiente para poder ser membro do Conselho do Estado. Aquilo é uma fantochada.
Insistiu Afonso Lhacama, sustentando que a prorrogativa do presidente na indicação das quatro personalidades não incluiu o terceiro candidato mais votado nas eleições. Acrescentou, contudo, não se tratar de ciúmes, porque...
O Deve até nunca foi político. Eu é que ensinei o Deve para ser político. Eu, engenheiro da construção civil, posso dizer que sou professor político de DV, humilde. Tudo quanto está a acontecer, pronto, mas eu fico satisfeito porque quem o puxou para ser presidente do Conselho Municipal da Beira fui eu, quando nunca fui da RENAMO. Depois traiu porque teve o gosto de ser chefe, mas depressa. Por isso o velho ia cair mal.
Afiançando que a sua entrada para o órgão teria mérito se fosse via Parlamento. Afonso Lhacama, que por força da lei é membro do Conselho do Estado por ser o segundo candidato mais votado desde as primeiras eleições multipartidárias em 1994, nunca chegou a ocupar o lugar no órgão por considerar ser contra seus princípios ideológicos. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Ainda em Moçambique, apesar da legislação eleitoral ter sido recentemente revista por imposição da RENAMO, a mesma, dizem vários analistas, vai continuar a dividir os partidos políticos até que estabeleça um sistema claro de reclamações e recursos que possa garantir a estabilidade política no país. Ramos Miguel.
As eleições gerais do ano passado foram regidas por uma legislação aprovada por consenso no Parlamento na sequência das exigências da RENAMO feitas no seu diálogo político com o governo. Várias correntes de opinião defendem que, apesar disso, a lei eleitoral moçambicana deve ser revista para permitir uma certeza jurídica do sistema de contencioso eleitoral, incluindo o mandato e procedimentos do Conselho Constitucional, sobretudo durante o processo de validação dos resultados das eleições. O acadêmico Luís Matinho diz ser necessário alargar o conteúdo da proibição da utilização de recursos públicos durante a campanha eleitoral, de modo a que os atores políticos participem em pé de igualdade neste processo, o que, na sua opinião, não aconteceu nas eleições de 2014.
As eleições não foram inteiramente justas, e justamente por causa do uso excessivo dos bens do aparelho do Estado, dos recursos do Estado, na campanha da Frelimo. E só por isso não podemos catalogar integralmente, não é, de que as eleições foram justas, porque, em princípio, todos deviam ter combatido com igualdade ou de forma proporcional em termos de materiais, em termos de recursos materiais.
Segundo o professor universitário, mesmo que o diálogo político entre o governo e a Renamo tenha alguma consequência, é preciso também reforçar a igualdade e a transparência do processo eleitoral e ajustar a legislação de forma a harmonizar todas as disposições relacionadas com o processo. O presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, tem a mesma opinião e considera que muitas das reclamações sobre o processo eleitoral não têm sido atendidas.
O próprio sistema político também não está ajustado àquilo que é a vontade manifesta nas urnas, ou, no mínimo, aquilo que são os resultados que são apresentados pelos órgãos eleitorais. Portanto, temos nas questões eleitorais dois aspectos fundamentais a tratar: a transparência, a imparcialidade dos órgãos eleitorais, para garantir que o voto expresso pelo cidadão moçambicano, pelo povo moçambicano, seja refletido nos resultados. Portanto, é preciso que, por um lado, criemos condições para garantir a transparência dos órgãos eleitorais e, por outro, criemos condições para que o resultado das eleições seja respeitado pelo sistema político.
Segundo analistas, um dos aspectos a ter em conta numa eventual revisão da legislação eleitoral diz respeito ao direito dos observadores a estarem presentes em todas as fases do processo, de modo a que os resultados da votação sejam aceitos por todos os participantes. Se isso acontecer, diz analistas, vai-se evitar o que consideram excessiva presença policial nos postos de votação.
O grande problema aqui é a forma como a polícia atua nos eventos desta natureza, sobretudo nas zonas sob influência da oposição, e não faz o mesmo cá. Será que há problemas, há suspeitas lá? Por que há tanta polícia lá? Há tanta força de intervenção rápida lá? E aqui há tudo pacífico, Maputo, Gaza, Nhambá, não há nenhum problema, até Mani. Mas tu, quando começas a Beira, Nampula, Zambeze, as coisas já são outras. A intervenção da polícia é muito forte.
Entretanto, Lucas Josias da Renamo diz que o país precisa de uma legislação eleitoral que crie condições para que as eleições sejam verdadeiramente livres, justas e transparentes, enquanto Tomás Francisco, do MDM, defende uma legislação que se traduza no fim da tensão política em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Centenas de moçambicanos fugiram para o Malawi após troca de tiros entre as forças do governo e as da Renamo, mas muito se esquivam-se dos centros de refugiados, tal como refere o Amancio Miguel.
Os moçambicanos começaram a entrar no Malawi no início de julho, depois de os militantes da Renamo terem levado a cabo dois ataques na província de Tete. A Renamo contesta os resultados das eleições do ano passado e quer autonomia nas províncias do centro e norte, onde tem muito apoio. Os refugiados estão a ser colocados em Kapisi 2, uma vila a sul do distrito malawiano de Mwanza. Headman William Michiwe disse à Voz da América que a sua vila alberga até agora 775 moçambicanos. Michiwe conta que o grupo inclui homens, mulheres e crianças que vivem em condições alarmantes, com falta de comida e coisas básicas para o dia a dia. O governo do Malawi iniciou a transferência de moçambicanos para um campo de refugiados no vizinho distrito de Neno.
Over 119 of them were relocated to Luani Camp.
Segundo o comissário distrital da polícia em Mwanza, Gift Laposo, mais de 119 refugiados foram colocados no acampamento de Luani, onde são devidamente assistidos pelo governo do Malawi com o apoio da Agência das Nações Unidas para os Refugiados e Programa Mundial para a Alimentação. Mas as autoridades dizem que muitos moçambicanos não querem ir aos acampamentos. Alguns fazem só mato e outros omitem a sua identidade. Na semana passada, algumas pessoas que estão em acampamentos temporários em Capicetu negaram ser moçambicanos. Eles disseram à Voz da América que estavam no local para visitar amigos moçambicanos, na altura ausentes em Biscates, algures.
I perceive that it's like people who are used to as free spirits.
Para Lapozo, os que esquivam dos acampamentos não gostam de viver confinados. São pessoas habituadas a viver livremente e mostram resistência, porque para eles o acampamento é uma espécie de reclusão. Um dos residentes da vila disse que os refugiados não querem simplesmente estar longe das suas casas em Moçambique. A transferência de refugiados irá continuar, disse Beston Chimasale, secretário do Ministério do Interior.
What we have done as government is to tell them that they will be...
Chimasale acrescentou que o governo informou aos refugiados que serão transferidos e de momento estão a ser transferidos os que disseram que estão prontos. Não é a primeira vez que o campo de Luane alberga moçambicanos. Durante a Guerra Civil, entre 1977 e 1992, centenas ali viveram.
Obrigado, Amancio Miguel. No seu setor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na África do Sul, terminou hoje em Pretória o julgamento do caso da morte do jovem taxista moçambicano Emílio Macia, numa cela da esquadra da Polícia Sul-Africana, a 26 de fevereiro de 2013, Simeão Ponguano, com mais pormenor.
O juiz Berthe Bamo vai anunciar o veredito na próxima terça-feira. Nas suas alegações finais, o Ministério Público Sul-Africano considera que os 8 agentes da polícia agiram intencionalmente contra o jovem taxista e devem ser condenados pelo crime cometido. Mas a defesa dos acusados discorda, dizendo que o Ministério Público Sul-Africano não provou a culpabilidade dos seus agentes durante o julgamento. O procurador Charles Meniz fez tudo para demonstrar ao tribunal que quando Emílio Maci foi detido por alegada violação de código de estrada, era um jovem cheio de saúde e muita força, mas horas depois estava debilitado, ferido e morto numa cela da polícia. Para o procurador do Ministério Público, algemar e arrastar um detido numa distância de 200 a 300 metros no asfalto foram atos intencionalmente praticados pelos 8 agentes da polícia, ora expulsos da corporação. Charles Meniz acredita mesmo que os 8 agentes se associaram para cometerem homicídio por dolo eventual, ou seja, com consequências imprevisíveis. Entretanto, para a defesa dos acusados, o jovem taxista violar o código de estrada, resistiu à detenção, agrediu o primeiro agente que o interpelou e feriu-se durante a confrontação com a polícia. O advogado da defesa considera que se Emílio Maci tivesse acatado as ordens de detenção sem resistência, não teria sido algemado, amarrado na viatura e arrastado. As duas partes, acusação e equipa de defesa, colocaram cada uma à sua maneira os seus argumentos finais na mesa do juiz Berthe Bamo. E para o advogado da família do malogrado Zé Nascimento, seja qual for o veredito do juiz Berthe Bamo, há matéria suficiente para exigir indemnização.
Os 8 sejam condenados ou não, eu sou da opinião que isso nada tem a ver com a reclamação da compensação pelo falecimento do Macia. Porque o facto que possam ser ilibados é que não foi possível provar que os arguídos tivessem culpabilidade direta na morte ou na agressão do Emílio Macia. Mas esse é um aspecto. O que nós temos que nos lembrar em termos do caso civil é que o Macia era um homem jovem com 27 anos, aparentemente cheio de saúde, com muita força, diziam os polícias, que não conseguiam dominar, aspecto que eu não aceito, não é? E que acaba nessa mesma noite encontrado ensanguentado e morto. Portanto, tudo isso aconteceu sob a custódia da polícia.
Hoje a sala do Tribunal Supremo de Pretória estava quase cheia de jornalistas, familiares dos acusados, curiosos, juristas e representantes da Embaixada de Moçambique na África do Sul. Simeão Panguan, Voz da América, em Pretória.
O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que o Irão permanecerá fechado aos Estados Unidos e que continuará a opor-se às políticas americanas no Médio Oriente, mesmo depois do acordo com um grupo de potências mundiais sobre o programa nuclear de Teherão. Khamenei salientou ainda que tanto os Estados Unidos como o Irão ainda não ratificaram o acordo. Nos termos do acordo, Teherão comprometeu-se a aceitar a verificação no âmbito do seu programa nuclear, de modo a garantir que não fabricará armas nucleares em troca do levantamento das sanções económicas internacionais. Palavras do Ayatollah Ali Khamenei. Eles pensavam que este acordo, disse o líder máximo iraniano, e não é ainda claro se o mesmo será aprovado no Irão ou na América, abriria o Irão à sua influência. Nós vedamos essa via e vamos vedá-la com certeza no futuro. O governo israelita e muitos legisladores americanos opõem-se frontalmente a um acordo com o Teherão devido ao seu apoio a grupos terroristas que atacaram Israel. As declarações do líder máximo iraniano deram novo fôlego àqueles que argumentam que o levantamento das sanções económicas impostas ao Irão permitiriam que aquele país alargasse a sua influência. De novo, o Ayatollah Khamenei. A República Islâmica apoiará todos aqueles que se oponham ao regime israelita, afirmou o líder máximo iraniano. Enquanto isso, em Moscovo, os ministros dos negócios estrangeiros da Rússia e do Irão reafirmaram que o acordo concluído a 14 de julho em Viena, de Áustria, fortalecerá os laços bilaterais. Por seu turno, o porta-voz do Departamento de Estado americano, John Kirby, reiterou aqui em Washington que o acordo com o Irão se limita apenas a impedir aquele país de fabricar armas nucleares.
There are other issues with Iran. Deep issues with which we disagree.
Há outras questões relativamente ao Irão, disse John Kirby. Questões profundas, entre as quais as suas atividades desestabilizadoras na região. Nada mudará no que se refere ao facto de que manteremos os mecanismos necessários, sejam eles diplomáticos, económicos ou militares, para lidar com essas atividades. Palavras do porta-voz do Departamento de Estado americano. De facto, referem analistas, mesmo que a questão nuclear seja resolvida, os Estados Unidos e o Irão continuam a manter posições divergentes acerca de várias questões, incluindo Israel, a guerra civil na Síria e o conflito no Iêmen. Na África do Sul, cerca de 500 mil de crianças deficientes foram deixadas fora do sistema escolar nacional, revela um relatório agora publicado pela organização Human Rights Watch. O relatório, intitulado Cumplicidade na Exclusão, pormenoriza de que modo a África do Sul falhou no que se refere a garantir a educação das crianças deficientes. Discriminação generalizada e atitudes negativas acerca das crianças deficientes foram identificadas como as principais barreiras no acesso a uma educação formal. O pesquisador da Human Rights Watch, Ellen Martinez, é da opinião de que essas barreiras têm que ser removidas com urgência. Crianças com deficiências, disse-nos Ellen Martinez, são recusadas nas escolas normais e mandadas para escolas especiais que não respondem às suas necessidades. Ninguém avaliou adequadamente qual o tipo de ambiente académico de que aquelas crianças beneficiariam. São simplesmente colocadas numa lista de espera onde podem estar por períodos até 4 anos. Os pesquisadores da Human Rights Watch concluíram também que as poucas crianças com deficiências que tiveram acesso às escolas convencionais foram negligenciadas e maltratadas por falta de treino adequado dos professores. O diretor executivo daquela organização para a África, Daniel Bakele, disse à Voz da América que o nível de discriminação detectado neste relatório era inaceitável e que era necessária uma ação urgente por parte do governo. Estamos, disse-nos Daniel Bakele, a tentar chamar a atenção das autoridades sul-africanas para rever a sua política e para se empenhar na resolução do problema desde a sua raiz. A Comissão dos Direitos Humanos da África do Sul afirmou, entretanto, que fará tudo quanto possível para garantir que as recomendações do relatório sejam postas em prática. Tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para a página desportiva apresentada pelo Álvaro Lugeronda.
Na informação desportiva, começamos na Tunísia. Angola, Cabo Verde e Moçambique iniciaram a fase final da sua preparação para a 28ª edição do Afrobasket, que começa amanhã naquele país africano. O técnico espanhol que dirige a seleção de Angola, Moncho López, diz que vai ter a difícil missão de conquistar o 12º título africano e, consequentemente, o apuramento aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Entretanto, López diz estar muito satisfeito com a evolução da equipa angolana durante o estágio em Espanha. Logo na primeira ronda do Grupo B, a realizar-se na quinta-feira, Angola defronta Moçambique. Favoritismo, claro, vai para os Palancas Negras, campeões africanos em título. Moçambique, que também é orientado por um treinador espanhol, Iñaki Garcia, não deu o mesmo estatuto que Angola e a melhor classificação que conseguiu na prova foi um 11º lugar na edição de 2013. Mas os moçambicanos prometem uma prova melhor. Por sua vez, o técnico português Luís Magalhães, que já foi campeão africano em 2009 à frente da seleção angolana, quer agora levar Cabo Verde aos quartos de final. Os Tubarões Martelo abrem as hostilidades do Grupo D na quinta-feira perante a Costa do Marfim. O melhor resultado de Cabo Verde foi a medalha de bronze em 2007, na prova realizada em Luanda. São 16 dos finalistas do Afrobasket, os quais na primeira fase estão distribuídos por 4 grupos de 4 seleções cada. A Liga de Campeões já faz correr a bola nos estádios europeus. Hoje realizam-se os seguintes jogos da terceira pré-eliminatória. O Sporting de Portugal defronta em Lisboa o CSKA de Moscovo. Outros jogos, Astana Apoel, Bate contra Partizan, Lazio contra o Bayer Leverkusen e Manchester United Club Bruges. A janela das transferências no Velho Continente termina no dia 31, mas as notícias não param. O jornal britânico Daily Mail revela hoje que o Paris Saint-Germain terá dado luz verde a Zlatan Ibrahimovic para negociar uma eventual transferência até ao encerramento do mercado. Milão, Manchester United e Arsenal têm sido apontados como candidatos à contratação do jogador de 33 anos, cujo vínculo com o PSG expira em junho de 2016. Outro negócio quase fechado entre Chelsea e Everton para a contratação de John Stones. Depois de várias investidas feitas por Roman Abramovich, os londrinos deverão mesmo conseguir levar o defesa central de 21 anos para Londres, como noticia esta terça-feira o jornal The Sun. Os números apontam para 50 milhões de euros, mas o Everton continua reticente. Para terminar, Joseph Blatter acusou hoje o sul-coreano Chung Mong-jong, candidato à sua sucessão, de ter desrespeitado todos os membros da FIFA. Em comunicado, o presidente missionário da FIFA manifestou-se perturbado com as acusações de corrupção do sul-coreano, que apresentou oficialmente a sua candidatura à presidência do organismo que tutela o futebol mundial ontem. Assim termina o desporto aqui na Voz da América. Amanhã mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado na sexta-feira vai ser Anastácio Finda, político e jurista, membro do Conselho Político da Oposição. E tempo agora para recordarmos os principais títulos da atualidade. Tailândia, polícia no encalço de suspeito no atentado de ontem. Socorristas indonésios recuperam cadáveres de desastre de avião. Líder máximo do Irão diz que vai continuar a bloquear a influência americana. Tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta terça-feira, 18 de agosto. O New York Times dá destaque aos problemas económicos com que a China se debate ultimamente, com o título China opta por uma arriscada desvalorização da moeda depois da travagem das exportações. Quanto ao Washington Post, refere que um dos candidatos republicanos, Donald Trump, às eleições presidenciais americanas, está a liderar o debate sobre a imigração clandestina. E por último, o jornal Washington Times, também publicado aqui na capital americana, dedica grande parte da sua primeira página ao ataque de ontem em Bangkok, que causou pelo menos 22 mortos. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Álvaro Lugero Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América e continuamos a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos através do nosso site voaportugues.com e no telemóvel voaportugues.com. Igualmente, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência VOA Português. Igualmente, pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas aqui em Washington, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, na produção Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade desta terça-feira, dia 18 de agosto. Autoridades tailandesas continuam à procura do autor da explosão de ontem, que vitimou 22 pessoas. Nações Unidas pedem à Grécia mais liderança para enfrentar crise de imigrantes. A Associação de Controlo de Armamentos, com sede em Washington, defende acordo nuclear com o Irão. Nos próximos 30 minutos, poderá ainda acompanhar notícias dos países de língua portuguesa, também da economia, as rubricas Política da América e Saúde, bem como um editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Continuamos a acompanhar a situação na Guiné-Bissau, onde o Presidente da República poderá não aceitar o nome de Domingos Simões Pereira para o cargo de Primeiro-Ministro, como proposto pelo PIGC. Uma fonte próxima de José Mário Vaz disse à Voz da América hoje que, tendo em conta as razões apontadas para a demissão do Primeiro-Ministro, não vê como é possível que o Presidente da República aceite o seu nome. Frente a este cenário, a mesma fonte admite que Vaz pedirá ao PIGC, partido mais votado nas eleições de 2014, a indicação de outro nome. Entretanto, fontes próximas daquele partido garantem que o PIGC irá manter o nome de Domingos Simões Pereira, o que criará um impasse político-constitucional no país. Neste caso, o Presidente da República pode indicar por sua iniciativa um deputado do PIGC que terá a responsabilidade de conseguir uma maioria parlamentar, referiu a nossa fonte próxima de José Mário Vaz, lembrando que tal já aconteceu no passado. Caso não for possível conseguir uma maioria parlamentar, o Presidente da República será então obrigado a dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas. Entretanto, para entender os cenários atuais e possíveis saídas para esta crise política, o nosso correspondente em Bissau, Lassana Kansama, falou com o jornalista guineense Festifânio Sansa.
Enquanto o país continua a aguardar o desenvolvimento da situação política com alguma expectativa, as reflexões académicas sobre várias interpretações da Constituição da República dominam o panorama informativo. Tudo está direcionado na resposta que o Zé Mário Vaz vai dar sobre a indicação de Domingos Simões Pereira por parte do PIGC para, de novo, chefiar o governo. Posição que, para o jurista guineense Festifânio Sanca, obedece às normas constitucionais.
Se olhamos pela nossa Constituição, o Presidente da República nomeia o Primeiro-Ministro, tendo em conta os resultados eleitorais. Agora, tendo em conta os resultados eleitorais, demonstra que o partido que tem a maioria no Parlamento, naturalmente tem que ser ele a formar o governo. Porque, olhando pela estratégia da nossa Constituição, a não aprovação do programa do governo pelas duas vezes consecutivas acarreta a queda do próprio governo. Significa que O presidente é obrigado a respeitar a vontade popular, dando a possibilidade, como está a acontecer, o partido vencedor formar o governo. Agora, do estatuto do partido vencedor, quem será o primeiro-ministro? Obviamente que é o presidente do próprio partido.
Ora, caso o chefe de Estado rejeitar o nome proposto pelo PSGC, neste caso Domingos Simões Pereira, é já a leitura do jurista Festifânio Sanca.
Estaremos numa situação de crise institucional, uma vez que, na minha opinião, embora o nosso sistema, por via da fiscalização condicional, é incidental, concreta. Neste âmbito, só podemos levantar a incondicionalidade de uma norma caso houver uma situação no tribunal. Agora, falando assim abertamente, não estamos perante uma inconstitucionalidade na medida em que o partido, o PSGC, tem a maioria parlamentar. Tendo maioria parlamentar, naturalmente que seria ele, o partido, que deve propostar o primeiro-ministro. Neste caso, o estatuto do PSGC manda que o nome seja presidente do próprio partido.
De referir que na Guiné-Bissau vigora o sistema semipresidencialista, um sistema que, segundo muitos especialistas, teoricamente representa uma realidade democrática aceitável, mas que tem sido mal aplicado pelos homens políticos. Enfim, o jurista guineense faz uma análise daquilo que a atual Constituição reserva aos poderes eleitos.
Isso viola o nosso sistema, porque nós temos um sistema semipresidencial da qual nenhum órgão de soberania submete a um outro órgão. Aquilo que é chamado à luz do dia é a interdependência e concertação máxima. Mas a história de Guiné demonstrou que chefes de Estado não têm tido essa, não sei se posso chamar, boa fé em respeitar a vontade popular, porque a nossa Constituição, nomeadamente o artigo 2º, demonstra claramente que a soberania reside no próprio povo.
Estivemos a falar com o jurista Festifânio Sanca sobre o atual momento político e assentes na interpretação da Constituição da República. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Dizer ainda que o Presidente da República poderá reagir à posição do PSGC, que apresentou o nome de Domingos Simões Pereira num prazo de 48 horas, segundo fonte da Presidência da República. O líder Renamo Afonso de Lacama, em Moçambique, classificou esta terça-feira de fantochada a indicação de David Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique, também na oposição ao Conselheiro de Estado, sustentando que a oferta desvaloriza seu mérito político. Simango foi nomeado membro do Conselho de Estado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, no momento em que existe um impasse no Parlamento, já que a Renamo quer os dois lugares que cabem à oposição. O André Batista tem a reação do Presidente da Renamo.
É uma fantochada. A princípio, estamos a ouvir, né? A princípio de percentagem, o Davis, na verdade, não é membro da FRELIM, clandestino. Primeiro, não podia aceitar. Em primeiro lugar, em condições normais, não podia aceitar.
Precisou Afonso Djikama, líder da Resistência Nacional Moçambicana, RNAMO, principal partido da oposição, alertando que a sede de Davis Mango para cargos de chefia pode lhe cair mal. Davis Mango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique, terceira força política do país, foi nomeado membro do Conselho do Estado pela cota do Presidente da República, Filipe Nyusi, no momento em que existe um impasse no Parlamento, já que a RNAMO quer os dois lugares que cabem à oposição. Afonso Djikama, mentor político de Davis Mango, disse que a derrota no embate eleitoral com o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e a reivindicação da fraude após os resultados eleitorais banalizam sua indicação para o cargo, além de desvalorizar o mérito político.
Agora, levar o deve, que tem manifesto dele contra o Nyusi, que reclamou que o Nyusi roubou o voto dele a gritar tudo, para depois de ser nomeado... Não! Ou ele tinha que ter percentagem suficiente para poder ser membro do Conselho do Estado. Aquilo é uma fantochada.
Insistiu Afonso Djikama, sustentando que a prerrogativa do presidente na indicação das quatro personalidades não incluiu o terceiro candidato mais votado nas eleições. Acrescentou, contudo, não se tratar de ciúmes, porque...
O Deve até nunca foi político. Eu é que ensinei o Deve para ser político. Eu, engenheiro da construção civil, posso dizer que sou professor político de Deve, é humilde. Tudo quanto está a acontecer, pronto, mas eu fico satisfeito, porque quem o puxou para ser presidente do Conselho Municipal da Beira fui eu, quando nunca fui de Hernando. Depois traiu, porque teve o gosto de ser chefe, mas depressa. Por isso velho ia cair mal.
Afiançando que a sua entrada para o órgão teria mérito se fosse via parlamento. Afonso Djikama que por força da lei é membro do Conselho do Estado por ser o segundo candidato mais votado desde as primeiras eleições multipartidárias em 1994, nunca chegou a ocupar o lugar no órgão por considerar ser contra seus princípios ideológicos. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Voz da América, transmitir em português, 14 horas e 10 minutos aqui em Washington. Vamos às notícias da economia com Eduardo Ferro.
O número de turistas que visitaram Cabo Verde no primeiro semestre deste ano ultrapassou 278 mil, ou seja, um aumento homólogo de 2%, tendo as dormidas aumentado 3,5% para quase 1,8 milhões, informou na praia o Instituto Nacional de Estatística Cabo-Verdiano. No segundo trimestre, o Reino Unido foi o principal país emissor de turistas, tendo os seus cidadãos sido igualmente aqueles que permaneceram durante mais tempo, com uma média de 9 dias. A Ilha do Sal foi a mais procurada, com cerca de 46% das dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, depois dos turistas do Reino Unido, com 24,2% do total, surgem os de Portugal, Alemanha e França, com 13,1%, 12,6% e 9,8% das entradas, respectivamente. A transportadora aérea cabo-verdiana, a TACV, poderá começar a voar para Maceió, capital do estado de Alagoas, no Brasil, noticiou o jornal cabo-verdiano A Semana. Aquele jornal refere que a TACV, a voar há 14 anos para a cidade de Fortaleza, capital do estado brasileiro do Ceará, decidiu recentemente, perante o interesse crescente pelos destinos brasileiros, abrir uma rota para o Recife, reforçando a sua aposta no mercado brasileiro. A hipótese de abertura de uma nova rota foi debatida no encontro entre o secretário do Turismo de Maceió, Jair Galvão, e o cônsul de Cabo Verde do Recife, Ricardo Galdino. Galvão disse na altura que, além de possibilitar o estreitamento do fluxo turístico e diferentes tipos de negócios com a África, a criação deste voo internacional serviria também para estabelecer uma ligação aérea com as cidades de Lisboa, Paris e Amsterdão. O ministro das Finanças de Angola, Armando Manuel, assinou em Tóquio um acordo de financiamento com o Japão sob a forma de empréstimo para a política de desenvolvimento. O empréstimo, agora contraído, tem um valor superior a 190 milhões de dólares. A formalização do crédito, com característica de financiamento bilateral, foi estruturada ao abrigo das reformas em curso no domínio dos setores das infraestruturas básicas, com destaque para o setor da energia. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,10 dólares, a libra estava cotada a 1,57 dólares, quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 12,92 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O prezado ouvinte também pode falar, não fala só, basta enviar aí os seus contactos e será então, e terá então a oportunidade de colocar questões ao Anastácio Finda, político e jurista do Conselho Político da Oposição, nesta sexta-feira no programa Angola Fala Só, Voz da América. Continua a acompanhar a Voz da América, transmitir em português desde Washington. Hoje é terça-feira, como habitualmente acontece. Continua a acompanhar a Voz da América a transmitir em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 18 de agosto, e como acontece às terças-feiras, temos a rubrica Política na América. O empresário e pré-candidato republicano à presidência americana Donald Trump disse que bebés de imigrantes que vivem nos Estados Unidos ilegalmente não devem ter acesso à cidadania como acontece na atualidade. Com esta declaração, Trump volta a colocar o tema da imigração na agenda dos candidatos à indicação dos dois partidos à Casa Branca em 2016. Nós temos que fazer um novo conjunto de normas, defendeu Trump, dizendo ainda que quando as pessoas chegam aos Estados Unidos têm de entrar pela via legal. Mais da metade dos imigrantes indocumentados nos Estados Unidos vêm do México e cerca de 25% são provenientes de outros países da América Central. Os comentários de Trump têm recebido muitas críticas, mas também apoios. O tema, de certeza, está na agenda de todos os candidatos à Casa Branca. Dan Stein, presidente da Federação para a Reforma da Imigração Americana, disse que os milhões de pessoas que estão em situação irregular devem ser deportadas. Há centenas de milhões de pessoas que gostariam de mudar para os Estados Unidos, disse Stein. No entanto, George Escobar, da Casa de Maryland, um grupo de defesa dos latinos em Maryland, aqui perto de Washington, classificou a ideia de deportação em massa de ridícula e extremamente cara. É mais eficiente e benéfica para a economia americana que a situação seja regularizada, defendeu Escobar. Em 2014, o presidente americano Barack Obama anunciou uma medida executiva que permitia aliviar a deportação de cerca de metade dos imigrantes sem documentos. Segundo o plano, certos imigrantes indocumentados, incluindo aqueles com filhos que são cidadãos americanos, teriam a oportunidade de obter autorização para trabalharem. A medida, entretanto, encontra-se nos tribunais e congelada. Cerca de 275 cidades em 30 estados americanos são consideradas santuários da imigração ilegal por não permitirem que a polícia questione as pessoas sobre o seu estatuto legal. No mês passado, a morte de Kane Stanley por um imigrante ilegal mexicano em São Francisco provocou de novo uma grande controvérsia sobre as cidades-santuário. Dan Stein, presidente da Federação para a Reforma da Imigração Americana, assinalou que as políticas da cidade-santuário são contra a Lei Federal de Imigração e defende que a polícia deve ter autorização para questionar as pessoas que considera estarem ilegalmente nos Estados Unidos. Por seu turno, George Escobar diz que a polícia extravasa o seu limite caso assim o faça. Entretanto, ambos, Stein e Escobar, estão de acordo num ponto. O sistema de imigração precisa ser revisto nos Estados Unidos. Este é o mote de grande parte da campanha presidencial em curso aqui nos Estados Unidos da América. Voz da América transmitida em português desde Washington.
Ouvintes, bem-vindos. Esta é a página de saúde aqui na Voz da América e convosco está Ana Guedes, que vos deseja desde já uma boa saúde. Hoje vamos falar de dor e os americanos e vamos falar também de dinheiro e investigação medicamentosa. Vamos começar pela dor. Cerca de 1 em cada 10 adultos nos Estados Unidos sofre dor numa base diária. Isto segundo um novo estudo publicado pelo Instituto Nacional de Saúde. Os resultados, que vêm a ser compilados desde 2012, mostram que 25,3 milhões de adultos aqui nos Estados Unidos, o que representa 11,2% da população, experimentavam dor todos os dias, isto nos últimos 3 meses. E mais de metade dos adultos, 126 milhões, mencionou ter sentido algum tipo de dor no mesmo espaço de tempo. A dor aguda é também bastante comum. 40 milhões de adultos indicam sofrer deste tipo de dor. Mas por que é que é importante conhecer estes dados? Isto porque os que experimentam dor aguda têm maior probabilidade de recorrer aos serviços de saúde, sofrem mais incapacidades, têm problemas de saúde, ou seja, mais problemas de saúde, dos que não sofrem deste tipo de dor. A dor é também a razão que leva muitos americanos a procurarem alternativas aos cuidados de saúde tradicionais, como a yoga, a massagem, a meditação, as quais podem ajudar a gerir a dor e outros sintomas a que os medicamentos e tratamentos tradicionais parecem não responder. Este estudo vai ajudar os investigadores e responsáveis pela saúde pública a olhar para estas formas alternativas de responder aos milhões que sofrem de dor numa base diária e ou constante. Mais dinheiro tem sido gasto em pesquisas médicas, mas poucos novos medicamentos têm sido aprovados e as pessoas não estão a viver mais do que viviam nos anos de 1960. Isto segundo um estudo americano que foi publicado esta semana. Entre os vários motivos apontados para o atraso no progresso científico estão o foco excessivo em divulgar os estudos em periódicos de prestígio, bem como a burocracia e a regulamentação excessivas. Isto destacado por um estudo que foi publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences. O estudo baseou-se em análises de financiamento do Instituto Nacional de Saúde, assim como no número de estudos científicos que estão a ser publicados sobre a esperança de vida e ainda no número de aprovação de novos medicamentos por parte da Food and Drugs Administration. A FDA é que é responsável pela regulamentação de alimentos e medicamentos aqui nos Estados Unidos. O estudo revelou que o número de cientistas nos Estados Unidos aumentou mais de 9 vezes desde 1965 e que o orçamento do Instituto Nacional de Saúde aumentou 4 vezes para cerca de $30 mil milhões este ano. Enquanto isso, o número de novos medicamentos aprovados pela FDA duplicou, enquanto a esperança de vida se mantém relativamente constante, ganhando apenas cerca de 2 meses por ano na última metade do século. Há algo de errado no processo, mas não existem respostas fáceis, afirmou o coautor do estudo, Anthony Bowen, que é professor convidado da Escola Hopkins de Saúde. Os pesquisadores atualmente precisam de passar longos processos de permissão para retirar amostras de sangue e precisam de catalogar cada amostra de sangue para a supervisão do governo, indicou este coautor do estudo. Tais tarefas adicionam encargos não científicos aos cientistas que poderiam dedicar mais tempo nos seus laboratórios. Outros argumentam que os desafios da medicina moderna são mais complexos do que nunca e que encontrar a cura para Alzheimer e o cancro exige mais tempo e esforço. Arturo Cassadval, um dos coautores do estudo e professor de saúde pública na Universidade Johns Hopkins, afirma que muitas das melhores drogas usadas atualmente foram desenvolvidas há décadas, incluindo a insulina para os diabetes e os bloqueadores beta para as doenças cardíacas. Mas, de acordo com os pesquisadores, alguns dos problemas também aparecem na cultura atual do estudo científico. Os autores do estudo afirmam que existem incentivos perversos para os pesquisadores não cumprirem etapas ou simplificarem demais os seus estudos para que possam ser publicados em respeitadas revistas científicas. Um estudo paralelo mostrou que mais de $28 mil milhões em financiamento público e privado são gastos atualmente, anualmente, em pesquisas que não podem ser reproduzidas e que compõem cerca de metade do conteúdo contemporâneo das revistas científicas. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço, saúde, Ana Guedes, e estamos juntos.
Duas horas e 22 minutos aqui em Washington, Voz da América. Agora temos a música. Vamos com Guiné-Bissau, com o tema Tonya, por Sia Tolno.
Follow the moonlight, Tonya, yeah.
Assim caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, com esta canção Tónia por Seattle. Agora sim, vamos atualizar então as notícias que marcam a atualidade nesta terça-feira, 18 de agosto. As autoridades tailandesas dizem que estão à procura de um indivíduo filmado por uma câmara de vigilância suspeito de envolvimento no ataque de ontem, que vitimou pelo menos 22 pessoas em Bangkok. A polícia acrescenta que o suspeito foi visto sentando-se com a mochila e deixando depois o local sem a mesma. As Nações Unidas disseram à Grécia para mostrar mais liderança ao enfrentar a crescente crise de imigrantes que atravessam o Mediterrâneo. O número de refugiados que chegam à Grécia atingiu a marca de 160 mil, disse William Spindler, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Um grupo de especialistas em controlo de armamentos declarou-se a favor do recente acordo nuclear com o Irão, dizendo que o mesmo é forte, a longo prazo e verificável. Segundo a Associação de Controlo de Armamentos, com sede em Washington, o acordo é do interesse dos 6 países envolvidos nas conversações da União Europeia, dos seus aliados do Médio Oriente e da comunidade internacional. A missão de paz nas Nações Unidas no Mali cercou um reduto rebelde nesta terça-feira, visando evitar uma nova escalada de confrontos entre rebeldes e milícias para o governo, que ameaçam colocar em causa o acordo de paz assinado em junho. Esses atos constituem uma flagrante violação do cessar-fogo e do acordo de paz, revelou a missão das Nações Unidas. Os dois lados acusaram-se mutuamente ontem pelo início de confrontos da região Kidal, no norte do Mali, o grupo Tuareg e as milícias pró-Bamako. A continuação, passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O surto de ébola que afetou a África Ocidental provocou a morte de mais de 11 mil pessoas. Agora são referidos cerca de 20 casos por semana. Sem dúvida que a razão para estes bons resultados está no facto de termos feito uma frente única de combate à doença, disse Alfonso Lenhart, administrador interino da Agência dos Estados Unidos para a Ajuda Internacional, USAID, numa recente conferência sobre a recuperação após a epidemia de ébola realizada pelas Nações Unidas. Na verdade, a epidemia está a diminuir, mas os seus efeitos se espalham muito além da própria doença. Os jovens deixaram de ir à escola e o comércio caiu porque os países tiveram de fechar as suas fronteiras, lembrou Lenhart, que citou ainda que a epidemia obrigou muitos ministérios de saúde a infraestruturas a extravasarem os seus limites, que agora devem ser reconstruídos. Segundo estimativas do Banco Mundial, por exemplo, se os trabalhadores do setor de saúde mortos pela doença não tivessem sido substituídos, a mortalidade materna na Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria podia ter aumentado em cerca de 4 mil mortes por ano. Quando se aproxima a fase de eliminação da doença, exige-se agora um grande envolvimento de governos, doadores, grupos de ajuda internacional e organizações não-governamentais. Com a explosão da epidemia no ano passado, os Estados Unidos intensificaram sua ajuda ao combate ao ébola através de 2 mil milhões de dólares, incluindo a formação de 1.500 trabalhadores de saúde, fornecimento de equipamentos e medicamentos e construção de laboratórios e hospitais. Agora, quando se aproxima o momento da recuperação dos países afetados, o governo dos Estados Unidos irá fornecer uma ajuda adicional de 266 milhões de dólares. Esses fundos visam ajudar a Libéria, a Serra Leoa e a Guiné-Conakry a corrigir lacunas críticas nos setores de saúde e de resposta a emergências, bem como para enfrentar os impactos secundários causados pela crise do ébola. Os Estados Unidos manifestam seu apoio às populações da África Ocidental no longo processo de reconstrução e recuperação dos seus meios de vida e de desenvolvimento, concluiu Alfonso Lenhart, administrador interino da Agência dos Estados Unidos para a Ajuda Internacional, USAID. Este foi um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Termina assim mais uma edição da Voz da América em português para a África. A todos uma boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.